Nós estamos numa série chamada As Maravilhas de Deus. E a gente tem trabalhado os atributos de Deus, os nomes de Deus. O nosso desejo é, já que nós estamos trabalhando numa temática de devoção a Deus, nós então entendemos o quê? Que nós precisamos conhecer esse Deus a quem nós estamos devotando. Então nós temos trabalhado essa série, agora no mês de março trabalhamos ela, e vamos continuar agora em abril. E hoje eu tenho essa missão de poder falar um pouco sobre aspectos da criação de Deus para a nossa vida. O que que a criação de Deus, o que que isso afeta, o que que isso implica na minha história, na minha vida hoje. E eu quero tentar trabalhar isso para o nosso coração. Amém? O texto, ele diz assim, Gênesis 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Só até aqui. Irmãos, quando nós lemos Gênesis, né, a gente está numa proposta de querer trabalhar com vocês a ideia da criação, da queda, da redenção. E hoje eu quero trabalhar uma mensagem mais temática e não tão expositiva. Lemos um texto que ele traz para nós o propósito de Deus na criação do homem. Aqui não está falando tudo, mas fala sobre alguns aspectos que Deus, ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Diante disso, eu queria deixar uma pergunta para vocês. Volta para mim, por gentileza. Qual o propósito da criação do homem? Qual o propósito? Por que que Deus me criou? Quando nós olhamos, né, para os catecismos, para os documentos da história da igreja, lá no início dos patriarcas, a gente tem, por exemplo, um dos catecismos ali que vai dizer que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E essa ideia de gozar é uma ideia da gente poder desfrutar de Deus, da gente se realizar em Deus, da gente se satisfazer em Deus. Algo que John Piper, por exemplo, vai usar em um termo que ele usa de hedonismo cristão. A palavra hedonismo é uma palavra que traz uma ideia de alguém que vive pelo prazer. Ele vive em busca do prazer. E John Piper, então, ele traz essa palavra para um contexto do hedonismo no contexto cristão, que no caso é o quê? Nós fomos criados para glorificar a Deus, mas também ter prazer em Deus, viver uma vida onde o nosso prazer se satisfaz em quem Deus é. E diante disso, irmãos, algo que vem ao meu coração, Deus, ele é o Criador. Se Deus é o Criador e ele nos criou, então, se nós fazemos qualquer outra coisa que seja fora do projeto de Deus para a nossa vida, essa criação, no caso, ela está fora de controle. Ela não está cumprindo aquilo para qual ela foi criada e chamada. E diante disso, irmãos, quando nós olhamos para o propósito dessa criação, eu quero talvez aqui explicar algumas coisas que não é que às vezes a gente pensa, e eu falo porque tem pessoas que muitas vezes acreditam que Deus cria para algum propósito específico, e aí eu vou explicar alguns aqui. É insatisfatório dizer que Deus nos criou porque se sentia sozinho. Porque as Escrituras dão testemunho da unidade e comunhão perfeitas existentes na Trindade Divina. Além disso, antes da criação do homem, já existiam os anjos que adoravam a Deus ininterruptamente. Então Deus não cria o homem porque ele está sozinho. Porque a Trindade em si, ela se ama. O Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai novamente. Então, a relação da Trindade é uma relação de amor mútuo entre eles, onde eles não estão sós. É um Deus em três pessoas. E essa relação é uma relação perfeita, onde Deus ele não se sente só e cria o homem. Eu falo porque muitas pessoas enxergam a criação de Deus nessa ênfase. E eu digo para vocês que não. Segundo ponto. Também é insatisfatório dizer que Deus os criou porque queria ter alguém que o adorasse livremente. No entanto, o fato de ter havido uma queda também no mundo angelical desmonta a teoria de que os anjos amam a Deus somente por compulsão e não livremente. O que é isso? Deus, ele não cria robôs para poder esses robôs adorarem a ele, tipo, porque eu quero que eles vivam só para me adorar, e porque esse é o propósito. E eles são obrigados a me adorar. Não. Porque quando Deus cria Adão, a gente vê que um terço dos anjos, eles caíram. Um terço dos anjos. Satanás e um terço dos anjos caem junto. E Deus, então, cria o inferno para esse grupo. Mas também, quando Deus cria Adão como a liberdade de escolha. Nós entendemos que Adão tem livre escolha, livre arbítrio, e essa livre consciência para viver para Deus, glorificar a Deus, ou ele pode muito bem escolher, eu não quero Deus, eu quero me rebelar contra Deus, eu quero viver para a minha vida, para a minha vontade. E Adão agora, como representante da humanidade, ele peca, e nós chamamos isso de pecado original. E o nosso grande problema não é viver no mundo e experimentar neles prazeres. O grande problema que a gente tem, irmãos, é a queda no pecado, que desequilibrou nossa relação com Deus. Então agora, o problema do ser humano é o pecado. O problema nosso não é Satanás. O nosso problema não é simplesmente, porque o diabo está me influenciando a fazer coisas erradas, não. O nosso problema contra Deus é o pecado que nós cometemos. É aquilo que começou em Adão, e agora, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, o texto vai dizer que por causa de um homem, toda a humanidade se encontra em maldição, em condenação, em estado de pecado. Por conta de um homem. Mas nós sabemos também que por causa de um homem também, Jesus, o segundo Adão, todos aqueles que creem nele foram reconciliados com o Pai. Mas voltando aqui, irmãos, e aí então quando nós entendemos esse Deus que está trabalhando na história, esse Deus está agora se movendo, e ele cria eu e você para um propósito, e quando a gente entende o propósito para que eu fui criado, agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Qual porta que eu não devo abrir? Qual porta que eu devo entrar por ela? Em que eu devo gastar a minha energia? Em que eu devo agora envolver o meu coração? Quais são os hábitos que devem ser colocados na minha vida, na minha agenda da semana, para que eu possa então ir em rumo, em direção àquilo para que eu fui criado? Porque quando você tem um norte, quando existe uma bússola, e aquele bússola aponta para onde você tem que ir, o caminho da sua vida é só um. E Jesus está dizendo ele, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta, eu sou o único caminho para que vocês possam encontrar o propósito da vida de vocês. Mas quando nós olhamos para a criação de Deus e tudo que Deus está fazendo na história, irmãos, a gente muitas vezes, passa para mim para o próximo slide, por gentileza. Nós entendemos muitas vezes que esse Deus está trabalhando e nós achamos que Deus, ele simplesmente é um Deus pessoal, só. É um Deus que trabalha exclusivamente com indivíduo. E sim, Deus trabalha de maneira pessoal. Quando nós vamos explicar o evangelho para alguém, uma das maneiras de explicar o que é o evangelho, o que é o plano redentivo de Deus, o que seria isso? Como que Deus está salvando o homem na história? A gente então, de maneira pessoal, para que uma pessoa possa entender o que Deus está fazendo, o que a Bíblia está falando de Gênesis e Apocalipse, qual que é o plano de fundo da Bíblia? É esse aí, pessoal. Quando a gente vai explicar, Deus é aquele que começou todas as coisas, lá em Gênesis, Gênesis 1 e 2, Deus criou todas as coisas de maneira perfeita, correta, boa, saudável. Adão não tinha pecado, não existia enfermidade, não tinha problema nenhum, em Gênesis 1 e 2. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós falamos aqui, né, dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Há atributos que Deus compartilhou conosco e há atributos que Deus não compartilhou conosco. Por exemplo, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é todo poderoso, Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas. Esses atributos Deus não compartilhou conosco. Mas existem atributos comunicáveis que Deus compartilhou conosco. Deus é misericordioso, mas Ele também nos deu misericórdia. Nós podemos ser misericordiosos com as pessoas, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ah, mas também nós podemos o quê, irmãos? Amar pessoas. Eu fui chamado para amar o próximo, e Deus é amor, é um atributo que Deus tem, e Deus compartilhou conosco na sua criação. E ainda que a gente pecou, Deus ainda deixou esse atributo conosco. Estão aqui comigo, irmãos? Vamos construir um raciocínio aqui. Então, Deus é esse Criador, mas o homem aqui é o homem que Deus cria esse homem, e esse homem que foi criado por Deus, Deus liberdade de escolha, mas esse homem, o que ele escolheu? O pecado, vem a queda. Gênesis 3 fala da queda do homem, e agora a gente vê de Gênesis 3 em diante um homem caído. O homem agora que quer viver sem Deus na sua vida. A gente vê a história do povo de Deus, o homem o tempo inteiro vivendo, buscando viver de maneira individual, sem Deus. A Torre de Babel é um exemplo disso. É o homem querendo construir uma torre onde não precisa de Deus para viver. Sodoma e Gomorra sendo destruída. E a gente vendo na história homens e mulheres vivendo para si próprio. Mas também nós temos Jesus, que é a redenção de todas as coisas. E a resposta seria o quê? A fé. A resposta aqui é que todo ser humano, ao ouvir o evangelho, ele tem uma má notícia. Todo ser humano vive numa má notícia. Qual que é a má notícia? Que todos nós estávamos separados de Deus por causa do mau procedimento do nosso coração. Mas Jesus veio para ser a boa notícia de Deus, para que quando nós crescemos em Jesus, agora eu e você temos que fazer o quê? A fé. A Bíblia vai dizer em Romanos 10, 9, que para alguém ser salvo, ele precisa crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Romanos 10, versículo 13, vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Romanos 10, 17, vai dizer que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas também esse Deus, ele não é só individual. Deus, ele não é aquele que está falando somente ao coração do indivíduo. Mas Deus é aquele que ama a comunidade. Deus é aquele que está trabalhando de maneira comunitária na história. E esse Deus que é Trindade, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ele também cria Adão com o propósito de ser um povo. Adão é o início de uma humanidade. Tanto que o nome Adão, o significado de Adão é humanidade. Que Adão? Que traz a ideia de humanidade. Então, Deus está criando em Adão o início de uma humanidade, que é a ideia coletiva, que é a ideia comunitária, que não é apenas uma pessoa, mas também esse Adão que se torna Israel. Deus, então, agora chama Abrão, capítulo 12, Gênesis capítulo 12, Deus vai dizer o que para Abrão? Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E através de você, Abrão, todas as nações da terra serão benditas, abençoadas. O projeto de Deus é abençoar todos os povos da terra. Só que o problema é o quê? O homem falha. Já Deus cria o homem para a sua glória, mas Deus cria Adão, Adão peca, Deus agora levanta um povo, o povo de Israel faz o quê, irmãos? Idolatra outros deuses, esquece de Deus, abandona Deus, não quer viver para Deus. Mas também a gente continua a história e lá na frente a gente vê agora Cristo vindo, e esse Cristo é aquele que deixa de ser unigênito para ser primogênito. E Cristo agora, ele paga o preço dos nossos pecados, ele morre pelos nossos lugares, e agora quando nós cremos em Jesus, nós temos a vida eterna. E esse Cristo inicia uma comunidade chamada igreja, que somos nós hoje. E o que seria igreja? Comunidade daqueles que creem em Jesus. A comunidade dos salvos, a comunidade dos perdoados, a comunidade daqueles que reconhecem que só Jesus pode salvar a sua vida. Mas também o Senhor, ele vai fazer o que na história, na consumação? Uma nova humanidade. Todos nós seremos um novo povo. O nosso corpo será glorificado, gente. Nós não vamos para a eternidade em alma. Não é um espírito que vai ficar vagando na eternidade. Nós vamos viver a eternidade de maneira física, tocando, matéria. É um corpo material que vai estar vivendo na eternidade. E essa nova humanidade é aquilo que vai acontecer, aonde não vai existir mais pecado, e viveremos gloriosamente com esse Deus eternamente, sem dor, sem nada, vivendo para a glória de Deus. Mas não vou entrar muito aqui, que não é o foco da pregação. Aqui tudo é introdução ainda, irmãos. E esse Deus trabalha de maneira pessoal, no indivíduo, mas ele também trabalha de maneira comunitária, como nós conversamos aqui, é um Deus que está trabalhando em comunidade, mas esse Deus é um Deus também que trabalha de maneira cósmica. O que, que é isso? De maneira universal, universo todo, e no plano de Deus universal, existe a criação, existe a queda, existe a redenção em Jesus e a consumação, que é basicamente a mesma ideia que nós conversamos em Deus, homem, Jesus e resposta. Só que é de maneira cósmica também. Deus, ele está trabalhando na história de maneira pessoal, comunitária e cósmica. E tudo para o propósito de salvar, de nos transformar, de nos fazermos a imagem de Jesus. Então, quando nós perguntamos qual é o propósito do homem, o nosso propósito é viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus, o que seria isso? Uma maneira, isso é místico. Viver para a glória de Deus é viver em obediência ao que ele nos chamou para viver. E para obedecer, você concorda que você precisa conhecer o que ele te chamou para viver? Eu só posso obedecer o que eu sei. Eu só posso obedecer o que eu sei, que eu preciso obedecer. Como que eu obedeço? Mas Deus, sabendo que nosso coração não é capaz de obedecer os seus princípios, o que Deus nos fez? Ele não só nos salvou, mas ele também nos enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita naqueles que creem em Jesus. E o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ou uma outra palavra, paracletos, que significa encorajador. O Espírito Santo é aquele que habita em nós e nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos ajuda para que a gente possa viver em santidade. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda para que nós possamos, então, viver em santidade. A gente vai falhar, mas o Espírito Santo é aquele que vai sempre nos apontar para a cura, para o libertador, que é a pessoa de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente está vendo esse Deus, o seu plano de criação, a maneira como ele está trabalhando em nós. E aí eu queria agora pular. Passa para mim, por gentileza. E eu queria trabalhar com vocês três mandatos. E o que, que seria um mandato? Mandato seria a ideia que de uma pessoa, ela está te dando algo, ela está te dando um... Como é que chama? Uma o quê? É, ele está te dando, é uma ordenança, mas é no sentido, aí advogado, ó. Mas é a ideia como se fosse alguém que fosse representar ele. Uma procuração, isso aí. É de Deus. Então, o que acontece? O mandato, então agora, quando a gente tem um mandato, é a ideia de uma ordenança que Deus nos dá para viver. Ele está falando isso aqui, ó. Eu tô te criando para viver para a minha glória. Mas deixa eu explicar para você como viver para a minha glória, como você deve viver a vida. Nós vamos entrar nisso agora. E a ideia desse mandato é a ideia de Deus estar nos dando uma procuração para a gente representar Ele diante das coisas que Ele criou. E eu vou explicar. E aí nós temos o primeiro, que é o mandato espiritual. Nós temos três mandatos: mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. O mandato espiritual é aquele primeiro, onde Deus, Ele nos cria e Ele nos chama para o quê? Viver para a sua glória. E aí nós lemos aqui, o mandato espiritual estabelece o relacionamento pessoal com Deus, que deve estar em primeiro lugar na vida do homem. O objetivo principal do mandato espiritual consiste em gradualmente conhecer, aceitar e crer na realidade da presença do nosso Deus triuno em todas as áreas da vida. O que seria isso? Deus, quando Ele cria Adão, Deus, Ele encontrava com Adão todos os dias na viração do dia. Então, qual que é o projeto de Deus? Eu vou criar o homem, plano original, eu vou criar o homem, e ao criar o homem, esse homem agora vai se relacionar comigo, eu vou todos os dias encontrar com ele. E o que eu vou fazer? Eu vou, então, dar para ele as diretrizes de como ele deve viver a vida. Se eu sou o Criador, eu vou mostrar para a criatura que eu criei como ele deve viver. Como ele deve se relacionar com todas as coisas. O que pode ser feito e o que não pode ser feito. Um exemplo, Deus coloca o homem no Jardim do Éden, em Gênesis 2:15. Em Gênesis 2:15, a Bíblia vai dizer que Deus, então, agora, fala para Adão trabalhar, que eu vou falar sobre o cultural. Mas Deus também vai falar para Adão não pecar, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus agora vai, e o projeto é que Deus, então, explique para Adão, e Adão agora tem a fonte, gente, a fonte de Deus, a fonte do amor, a fonte do conhecimento, para que ele possa se relacionar com todas as coisas de maneira correta. Quando a gente tem uma relação saudável com Deus, quando a gente está amando esse Deus, conhecendo esse Deus, querendo viver para esse Deus, a gente aprende com Deus, e Deus nos ensina como tratar o próximo, como tratar a sua criação, e por aí vai. E nós chamamos isso de mandato espiritual. Então Deus nos chamou para se relacionarmos com Ele. Deus chamou eu e você para nós vivermos uma vida de conhecê-lo, de saber quem Ele é, de conhecer as suas leis, de conhecer os seus valores, o que esse Deus preza, para que eu então possa o quê? O texto diz aí, conhecer, aceitar e crer na realidade de Deus. Então não existe como viver uma vida correta se a gente está fora do Criador. Porque se o Criador, ele é o responsável por mim. Ele é aquele que sabe para que eu existo. Então, toda outra vida, eu viver para outra maneira que seja, é em desobediência. Mas também nós temos também um mandato social. Deus, então, quando cria o homem, quando ele tem Adão, e Adão está no Jardim do Éden, e aí Adão, ele faz o quê? Adão, ele tem responsabilidade de colocar nome em todos os animais já foram criados, os animais estão ali no jardim, então Adão, ele está andando, ele está vendo os animais, ele está vendo tanta gente, e está vendo os casais, e aí ele olha para ele, o que o texto diz? Deus olha para Adão e diz o quê? Não é bom que o homem esteja só, mas presta atenção, mas Deus não estava com Adão, por que ele se sente só? ele se sente só no seu semelhante. Eu preciso de alguém, porque Deus é Espírito, irmãos. Deus é Espírito. Jesus é que vem encarnado como homem. Mas a Trindade, Deus, no caso, é Espírito. E Jesus, ele abre mão, né, do seu reinado, no caso, e lá na frente ele desce, mas ele desce em figura humana. E Jesus vai ser humano para sempre. E tudo por conta, por nossa causa. Porque para morrer na cruz, precisava ser um homem de carne para morrer. Mas então, nós temos um Deus que é Espírito, e esse Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só. Nós podemos entrar para o contexto casamento? Sim. Mas também existe a questão que Deus está chamando para Adão, que nós lemos aqui, que eles possam o quê? Façam filhos, multipliquem. E a ideia de termos semelhantes. Então, quando Deus agora coloca Adão no profundo sono e da sua costela ele levanta Eva, e aí quando Adão olha para aquela mulher, olha, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa é a minha varoa. E agora esse homem tem um compromisso com essa mulher, ele tem uma responsabilidade com essa mulher, mas o interessante é que onde é a fonte? Como eu vou cuidar dela? Como eu devo tratar esse meu semelhante? Eu preciso aprender com quem? Com esse Deus. Deus, me ensina a como tratar, não é simplesmente o fato de uma mulher, mas me ensina a tratar o meu semelhante corretamente. Deus, eu preciso do Senhor para me ensinar a amar o meu próximo. Eu preciso do Senhor para me ensinar a servir o meu próximo, que é o mandato social, amar e servir o próximo. Deus, no plano original, criou o homem, criou eu e você, com o propósito que nós pudéssemos amar o próximo e servir o próximo. E é um mandato, e Deus está nos chamando para viver dessa maneira. E isso tudo eu estou falando, irmãos, isso é o plano original de Deus. Isso é para ser eterno. Sabemos que veio o pecado no capítulo 3. Porque agora, não sei se vocês vão lembrar, em Gênesis, né, mesmo, a gente vê os filhos de Adão. E a gente vê agora quem? Caim e Abel. E esses filhos nascem no pecado. E a gente vê agora, pensa, uma notícia de um irmão matar o outro. Essa notícia hoje, nos dias de hoje, ainda com tanta coisa horrível que acontece, não mexe com a gente. Não seria horrível você ouvir que um irmão matou o outro irmão? A gente escuta isso em jornais, mas é algo assustador. Mas agora imagina que no início da criação, um homem que era perfeito, que Deus criou perfeito, esse comeu do fruto, caiu, foi expulso do jardim, e agora um filho tem tanto ódio no coração a ponto de matar o seu próprio irmão. O que, que é isso? É alguém que não tem mais relacionamento com o Deus. Eu não sei como tratar o meu semelhante. E é por isso que vem agora, irmãos, o nosso coração pecaminoso de inveja, de ódio. De onde vêm as guerras do nosso coração? De onde vêm as injustiças do nosso coração? De onde vem a fome do nosso coração? Por que do nosso coração? O problema aqui não é nem Satanás, irmão. De onde vêm os problemas do mundo? Do nosso coração. Pecaminoso. Porque nós não sabemos tratar o semelhante. Vocês sabiam que cientificamente é comprovado aí nas pesquisas da história que tem comida suficiente para o mundo inteiro comer bem todos os dias? Mas por que que muita gente não come? Injustiça. Uns com mais, outros com nada. Injustiça. Por que que existem as mortes? Por que que existe estupro? Por que que existem tantas coisas, notícias ruins no mundo? O problema, não temos vida com Deus. O homem está separado de Deus, ele está afastado de Deus por conta do nosso pecado. Mas o mandato, o projeto original de Deus não é esse, irmãos. Tiago, mas por que que Deus permite essas coisas? No acampamento eu falei sobre isso. A maneira como Deus derrama ira sobre a humanidade é Deus dar um passo para trás e dizer, homens, mulheres, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Deus então está dizendo, olha, eu quero cuidar de vocês, eu quero amar vocês, eu quero pastorear vocês, eu quero trazer vocês para ser os meus filhos. Mas vocês não querem. Vocês me conhecem, mas vocês preferem me negar e viver do jeito que vocês quiserem. Romanos 1,18 fala sobre isso. Então, irmãos, o mandato social é a maneira como Deus os criou, o propósito. Qual que é o propósito nosso? Glorificar a Deus. E como glorificamos a Deus? Quando nós relacionamos com esse Deus, conhecemos Ele, amamos Ele de todo o coração. Mas também quando nós amamos o nosso próximo, servimos o nosso próximo, quando nós aprendemos dia após dia a respeitar o nosso próximo. E isso é algo que nós aprendemos com Deus, irmãos. Eu quero dar um exemplo aqui muito simples sobre isso. Eu vivo uma grande tensão no meu coração há muitos anos, uma tensão. E essa tensão que eu vivo, alguns aqui já sabem sobre isso, é uma tensão que eu vivo com o meu pai. Tensão. Por que uma tensão? Porque eu cresci com meu pai preso, traindo a minha mãe, fazendo tantas coisas absurdas, tristes, desonrosas. E com meus 20 e poucos anos eu me revoltei com meu pai, queria ser indiferente com meu pai, não viver, velho, deixa ele lá e eu aqui. Meu pai nunca me deu uma bala, não quero fazer nada com ele. Mas eu tenho Deus, o Espírito Santo habita em mim, e Deus tem um mandato sobre a minha vida. E qual que é o meu mandato que Deus me chamou para viver? Tiago, eu te chamei para você amar as pessoas. E amar até quem? Os inimigos. Só que quem é a fonte do amor, gente? Sabe por que Deus nos chama para amar o próximo? Porque Ele é a fonte do amor. Ele está dizendo o quê? É porque, Tiago, eu te amo. Eu amo você e a minha fonte é inesgotável para você. E quanto mais você me conhecer, mandato espiritual, quanto mais você se relacionar comigo, mais você vai ver quão amado você é em mim. Então, o que significa o quê? Que você, então, se você entender o quão amado você é em mim, você vai entender que você tem muito amor para dar. Você tem muito amor para dar, porque eu sou a fonte do amor. Só que qual que é o problema muitas vezes? O meu coração. Cristão. Porque eu vou relacionar com meu pai, e muitas vezes eu quero honrar o meu pai, eu beijo o meu pai, pai, eu te amo, bença, pai, eu quero fazer tudo, pai, eu quero, bem, eu quero estar perto de você, pai, eu te amo. E muitas vezes o meu pai me decepciona. E me decepciona de novo. E me decepciona de novo. E qual que é o mais correto a se fazer? Ficar longe do meu pai. Mas Deus me deu um mandato. Mas não é um mandato assim, ah, você é obrigado a fazer isso. Nada disso. É constrangedor. Porque como é que eu não posso amar se Deus me ama tanto? Ele tem muito amor. Então, todas as vezes que eu vou orar, irmãos, todas as vezes que eu passo por uma decepção com meu pai, alguma coisa que ele fala alguma coisa, ou ele se torna indiferente, ele fala alguma coisa comigo, fala, pai, por que você é assim? Eu estou fazendo tudo para te amar. E aí, Deus me fala, Tiago, não espere nada, só ame. Deus, mas é difícil demais. É muito complicado isso. É isso aí. Volta para mim, me busca mais, eu vou te dar mais amor. E você volta para amar o seu pai. E é uma tensão que eu vivo a vida inteira. De honrar o meu pai. Porque esse é o mandamento que Deus nos deu. Honre o seu pai e sua mãe. Não é um rapaz bom. É um rapaz. Então, se Deus me deu o mandato de amar e servir o meu pai, é sem esperar nada em troca. Mas por quê? Porque Deus não está esperando isso. A ideia não é essa. E aí onde que o Senhor me levou no texto? No filho próximo, desculpa, no bom samaritano. Porque o bom samaritano é alguém, um homem, que O cara que estava caído ali no chão é um inimigo, de certa forma, é um judeu, que não gosta de samaritano, odeia samaritano. E o samaritano, Jesus chama esse homem de bom. Por que que ele é bom? Porque esse homem tinha tudo para dizer não, ser indiferente como o levita e o sacerdote, ser indiferente, passar de largo, não ter compromisso com aquele cara caído. Mas aquele homem, o que ele fez? Ele foi até o cara caído. Ele amou o cara, ele colocou o cara no seu animal, ele limpou as feridas daquele cara, ele levou o cara para uma hospedaria. E o texto diz, e no dia seguinte, o que significa isso? O cara cuidou a noite inteira do judeu. E no dia seguinte ele diz o quê? Hospedeiro, cuida desse cara para mim, porque o propósito aqui é cuidar dele, é amar esse homem. Esse homem tem que se sentir amado. E eu vou te dar dois denários. Dois denários, irmãos, naquela hospedaria, naquela época, representava 2 meses de aluguéis pagos. Ah, mas se esse cara fizer alguma dívida maior, quando eu voltar, eu vou pagar a dívida. O que que é isso? Um comprometimento que lhe custa alguma coisa em prol de uma outra pessoa desconhecida. E esse texto sempre mexeu comigo. Por quê? Porque aquele cara, eu fiquei pensando, tá, mas por que que a parábola acaba agora? Tipo assim, pagou hospedaria, foi embora e a parábola acabou. Ô Jesus, você não pode acabar uma parábola agora. Tem mais coisa. Porque eu fiquei indignado. Sabe por quê? A minha indignação. Tá, o cara levantou na hospedaria de manhã. Ele foi cuidado. Pagaram a conta para ele. Ele podia pegar o que ele quisesse na hospedaria. Estava tudo pago. Qual que foi a reação desse cara? O que que esse cara disse? O que que esse cara pensou? O que que esse cara falou? Será que esse cara ficou feliz? Ele agradeceu? Será que esse cara se sentiu mesmo amado? Por que que não tem isso na Bíblia, Jesus? E aí, anos depois, eu fui entender. Porque não importa. Não importa a reação do judeu. Não importa. Por que que não importa? O que importa é se eu amei. Está dando para entender? O que importa é se eu amei aquele que o Senhor colocou como meu próximo. Eu amei ou não amei? Eu servi ou não servi? Porque o resultado não importa. A pergunta que Deus está trazendo para mim semanalmente, diariamente: você ama o seu pai? Você serve o seu pai? É mais fácil para mim, irmão, servir morador de rua. Muito mais fácil. É mais fácil para mim ir para a favela e amar pessoas desconhecidas. Está dando para entender? Que eu não tenho vínculo. Mas o Senhor está dizendo para mim: eu estou te criando para viver para a minha glória. E eu estou te chamando para o mandato social, de amar e servir as pessoas. E por quê? Porque eu te amei e eu te servi, Tiago. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mandato social. Mandato espiritual, mandato social, que é o mandato social diz respeito ao relacionamento com o seu próximo, no caso, o semelhante da pessoa que você casa, até o desconhecido que você encontra no dia a dia. O semelhante. Deus nos chamou para esse relacionamento de amar e servir o próximo. E é com ele que a gente aprende a viver. É com ele que a gente aprende a maneira correta de tratar o próximo. Terceiro, mandato cultural. E o mandato cultural, esse mandato diz respeito à relação do homem com o trabalho e o resto da criação. Pois determinou aos homens que enchesse a terra e a sujeitasse e dominasse. Dessa forma, Deus fez do homem administrador dos bens que lhe confiou, através do dom do trabalho. Isso tem implicações sociais, econômicas, culturais e ecológicas. Olha que legal. Deus cria o homem e coloca o homem no jardim. Mas será que o propósito de Deus era que a vida inteira, a eternidade, para sempre, a gente fosse viver em jardim? Como agricultor? cuidando das terras. Será que é assim? Não. Não. Por quê? O projeto de Deus é que Deus deu ao homem habilidades. Então, o homem agora, ele é racional. E esse homem também, ele é criativo para poder fazer coisas e construir coisas. E onde é a consequência disso? Irmão, cidade. Nós moramos em cidade hoje. E isso Deus deu ao homem criatividade, arquitetura, urbanismo. Deus deu ao homem tantas criatividades para fazer tantas coisas na história da humanidade. E aonde eu posso também ver a beleza de Deus movendo para que o homem não ficasse só no jardim? Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? A nova humanidade vai viver aonde? Aonde? Numa cidade. A nova Jerusalém. Nova Jerusalém é uma cidade celestial. Se é cidade, então pode ser que tenha urbanismo, arquitetura, construções. Jesus está dizendo em João 14 que ele foi para fazer o quê? Construir casas para nós. E aí, irmãos, olha que legal. E esse Deus nos confiou para que nós possamos tratar toda a sua criação de maneira correta também. Não usurpando as criações de Deus para nós mesmos. Mas que a gente possa trabalhar para a glória de Deus. Não importa a sua profissão. O cara que é pedreiro, o cara que é engenheiro, a pessoa que é médica, a pessoa que trabalha como diarista, a pessoa que trabalha como babá. Irmãos, não tem a ver com a profissão. Nossa, essa profissão é mais espiritual para Deus. Não, um médico, ele salva a gente. Não, isso é mais espiritual. Gente, isso é blá, blá, blá. Isso é lero, lero. Não tem nada a ver com isso. Ah, eu trabalho com planilha o dia inteiro, Tiago. Como é que isso glorifica a Deus? Tiago, mas eu trabalho, você não está entendendo. Eu trabalho no computador, eu sou TI. A gente tem TI aqui no Mirante, né? Eu sou TI. Como que eu glorifico a Deus com TI? Os desenvolvedores, então, misericórdia. Tipo assim, aqueles números lá, a tela preta. Que coisa mais esquisita. Mas amém. Deus sabe o que faz. Glória a Deus, né? Cada um escolhe as suas profissões, né, ô? Né, Juninho? Você ama, né, velho? Nó, misericórdia. Graças a Deus que Deus tem muitas opções, né, gente? Tem várias coisas para fazer no mundo. E tem uns que gostam de número na tela preta. Amém. Glória a Deus. Mas zoando aqui é brincadeira, tá, gente? O desenvolvedor ganha muito dinheiro, irmão. Eu acho que eu sei. Aí vamos lá. Mas voltando aqui, por que não tem a ver com o tipo de trabalho? Não, esse aqui é mais para a glória de Deus. Esse aqui nem é tanto. É você entender que o que você faz porque Deus te chamou para viver isso. Deus me colocou amor, criatividade, Deus me trouxe, né, talentos, paixão por área, e eu quero fazer primeiramente para Deus. Eu faço o que eu faço para a glória de Deus. Por exemplo, eu sou pastor, é a minha vocação. Eu tô já tem... 2014, 10 anos na vocação pastoral, tem 13 anos que eu trabalho integralmente em igreja local, mas isso significa que, não, isso aí é para a glória de Deus, nada a ver, irmãos. Eu posso muito bem ser um pastor e não viver para a glória de Deus. Eu posso muito bem viver dentro da igreja, enfurnado em igreja o tempo inteiro e não viver para a glória de Deus, porque não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver aonde está o meu coração e por que que eu faço o que eu faço. E às vezes eu sei que é mais, às vezes parece, Tiago, mas é difícil entender. Depois nós vamos falar mais sobre isso, aprofundar mais nisso. Mas eu quero deixar isso para vocês hoje. Que vocês entendam, use as suas mãos, use os talentos, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, a sua profissão, aquilo que você faz. Deus, eu quero viver para o Senhor, eu quero fazer tudo isso para a tua glória. E eu termino aqui, irmãos, com... Passe ainda não, por gentileza. Eu queria colocar aqui, aplicando tudo que nós conversamos. E eu queria aplicar trazendo três conceitos para você memorizar e levar para sua casa. E a gente vai conversar sobre isso agora de maneira rápida. Mas eu queria muito que você pensasse: Deus, por que que o Senhor me criou? Qual o propósito? O que que eu tenho que fazer? E aí deixa eu dizer algo para você. Que você não esqueça, irmãos. Primeiro aí, respeito pelo semelhante. Todos devem ser tratados com respeito, pelo simples fato de serem humanos. Não importa se é ou não cristão, mesmo em rebeldia contra Deus, a imagem de Deus está presente nele. Precisamos reconhecer que a vida civil tem sua origem na criação mais que na redenção. A doutrina da criação nos conscientiza de nossas responsabilidades sociais, especialmente as que implicam na defesa da vida. O que é isso? Deus nos chamou para relacionarmos com as pessoas, para a gente amar e servir as pessoas. E você não é a ideia de você amar o crente, servir o crente, de você querer andar só com o crente, respeitar o crente. Não, irmãos. É a gente ir para o mundo. Nosso desejo como mirante é que nós possamos ser homens e mulheres que ouvem a palavra, que entendeu o que Cristo nos chamou para viver e que a gente possa servir uns aos outros na igreja local, mas que também, principalmente, que a gente possa ir para o mundo e servir as pessoas lá fora e relacionar com as pessoas lá fora. E isso tem a ver com o Senhor quebrar o nosso preconceito. Isso tem a ver com o Senhor arrancar as nossas escamas, arrancar nossas máscaras, muitas vezes que vivemos, mas que nós possamos olhar para as pessoas e amá-las e servi-las. E se a gente está tendo dificuldade, se você tem dificuldade de amar alguém, de respeitar alguém, de servir alguém em qualquer lugar que seja, Deus, eu preciso mais do Senhor. Está dando para entender? Deus, eu estou tendo dificuldade de me aproximar dessa pessoa, de relacionar com essa pessoa. Deus, me ajuda a tratar as pessoas de maneira digna. Quando eu vou para a favela, Deus me ensina que eu nunca trate alguém ao entrar numa casa ali, muitas vezes, de um cômodo, dois cômodos, que mora 10 pessoas, que eu nunca, Deus, me ensina, ao longo de 18 anos que eu entro em favela, que eu nunca entre e que eu nunca me ache superior. Deus, me ensine a nunca tratar as pessoas de maneira de eu achar que eu sou melhor do que ela. Que eu não ache que eu seja melhor do que alguém por causa do meu cristianismo. Ou que eu não ache que eu seja melhor do que ela por causa que eu moro numa casa que tem 3 quartos. Deus, que isso não seja o motivo de eu respeitar ou tratar alguém bom ou ruim. Tiago vai dizer, no livro de Tiago, não façam acepção de pessoas. Isso é diabólico, irmãos. E Deus está nos chamando para a gente relacionar com as pessoas. Por quê? Deus criou o homem, a mulher, de maneira digna. Não importando se ela está em Deus ou não está em Deus, se ela é rebelde ou não é, o nosso chamado, lá no Éden, lá na origem, no pré-original de Deus, é que a gente possa amar o semelhante. Respeitar o semelhante. Servir o semelhante. E se a gente está tratando indignamente no mundo racista, no mundo de preconceito sobre vários contextos, da gente olhar as pessoas pelo estereótipo, numa mentalidade hoje onde a gente olha para o outro e julga, e a gente faz acepção de pessoas nesse mundo que vivemos, Deus está nos chamando. Volta para mim, olha para o meu coração e deixa eu te ensinar como tratar o seu semelhante. Porque como você pode dizer que ama a Deus, 1 João 4,20, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não ama a quem vê? E o terceiro, segundo, alegria no trabalho. O trabalho é positivo, louvável e de grande importância, independente da profissão praticada, pois o trabalho dignifica o homem e funciona como parte integrante de sua vocação para glorificar a Deus. Um bom cristão procurará ser um bom profissional em sua área e um membro produtivo em sua família. Ficou claro aqui? Que a gente possa entender esse papel. O que eu fizer, que eu faça para a glória de Deus de maneira excelente, que eu seja um bom profissional, que eu possa ser um bom profissional para servir aqueles que estão em volta de mim. E terceiro, conhecer e viver o verdadeiro sentido da vida. A vida humana só pode ser compreendida quando associada à eternidade. Cada ação diária e interpretada à luz de uma longa trajetória que cumpre desígnios eternos de Deus. Cada cabelo é contado, cada palavra será pesada e cada ato será julgado por aquele que nos criou, responsáveis na sua presença. O que vivemos e construímos na terra é parte de algo maior que Deus está realizando por meio de nós, para nós, e que glorifique o nome de Deus eternamente. Amém, irmãos? Que nós possamos voltar para Deus, mandato espiritual, glorificar a Deus, e através disso a gente possa fazer o quê? Servir o próximo, amar o próximo, mas também trabalhar dignamente, servir, ser bons profissionais e viver para a glória de Deus em tudo o que fazemos. Amém? Pai, eu quero te agradecer nessa noite pela tua palavra. Peço que a tua palavra possa falar ao nosso coração. Que a gente não possa negociar os teus princípios, Deus. Que a gente possa querer te conhecer mais e mais. E que nós possamos a cada dia viver para a tua glória. Conhecendo o Senhor, aceitando que o Senhor nos chamou para viver. E que a gente possa obedecer ao Senhor em tudo o que fazemos. Obrigado por essa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música.